Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast.
Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, o gênio do mal, na companhia de Eduardo Cus.
Também entendi a referência.
O Elton Lego Magari.
Qual é a senha? Qual é a senha?
E dele, Marcos Lego, sabe na nós, eu sou ruim de fazer piada pra caralho.
Nossa. Tá tranquilo, eu vou repetir a entrada do curso aqui e dizer que eu entendi a referência, pode deixar. Mas vamos lá, preto. Todo filme emocionante de verdade começa com uma tela preta.
Muito bom. Música. Estamos aqui reunidos para falar de uma coisa assim, eu me orgulho muito, Marcos, de trazer uns temas que eu tenho certeza que ninguém ou muito pouca gente vai trazer, numa audácia, né, muito grande que a gente tem, prepotência, sei lá.
Ah, faz parte, é isso aí, tem que trazer coisa diferente mesmo.
Nós vamos falar hoje do que, meu amigo Marcos?
Nós vamos falar do filme da DC mais importante desde Batman vs Super-Homem até Mulher Maravilha, Lego Batman.
Muito bom, você desenhou aí, que eu senti. deu desenhado aí. Se as pessoas quiserem ouvir mais peças da sua voz, não funcionou essa aqui, esse gancho, mas deu pra entender
não.
O que quis dizer.
Não, foi muito bom, eu gostei. Eu tô sentindo que ele tá inspirado hoje.
Eu tô cheio de ideias pra encaixar, entendeu?
Olha aí, tá vendo?
Se as pessoas quiserem ouvir sua voz em outro lugar que não seja aqui, a gente induzindo você a falar besteira, Marcos, aonde as pessoas vão?
Rapaz, se as pessoas estiverem interessadas e tiverem a coragem de escutar mais dessa voz maravilhosa, junto com o Fábio Moreira, o Rafael Mota, a Thaís Freitas e a Clarice Machado, nós fazemos parte do Sabre na Nós Podcast. Você pode encontrar a gente em www.sabrenanois.com.br ou pelo Facebook, Twitter, Instagram, é tudo junto, /sabrenanois. Ou agora eu tô começando a fazer um canal lá no Twitter do Sabre... Olha só, eu tô doidão. Deixa isso aqui. Agora eu tô começando a fazer um canal no YouTube do Sabrenanois, falando sobre diversos filmes que a gente vai vendo por aí e que o cinema e o mercado brasileiro estão dando um valor menor. A gente vai lá, pega, vê e fala. É muito importante falar desses filmes porque tem muita coisa boa passando ao largo dos cinemas brasileiros aí. Então vai lá e procura Sabrenanois no YouTube, porque a gente ainda não tem 100 assinantes e não pode ter o /Sabrenanois.
É o filme de comer porco, Magari.
Eu vou te ajudar.
Eu vou assinar também.
É festa. Aí
pode ser que eu só assine quando o podcast for ao ar, porque daí eu vou lembrar que eu disse isso na edição, e aí eu correr lá e assinar isso, se confira. Mas,
eu aceito esse tipo de comprometimento, não se preocupe.
O Magari, nós sabemos que é lá do Twin Peak. Twin Peak?
Não sei o que é pior, você falando em inglês ou...
Twin Peak? Ele é lá do Arachnofan, do Aranha Cast.
Exatamente, Aranha Cast, Twin Peak Cast, chame como quiser. Mas é sobre Homem-Aranha, não sobre aranhas.
E o Cosco é daqui mesmo. Nós vamos para uma breve vírgula sonora. Eu só tenho um adendo. Toda vez que eu ouço o Marcos ou qualquer um dos amigos dele em podcast falando, né? Tipo, fazendo a chamada, sou lá de São Paulo, me dá uma vontade de fazer sim!
Ah, caraca, nossa, tá vendo? Essa marca tá pegando. Isso é muito.
Dá uma vontade inconsciente de fazer pshim, pshim.
Eu fico com calor no coração, cara, de escutar que isso tá dando certo. Fico tão feliz, cara. Muito obrigado. Você já me fez ganhar o programa e olha que a gente tá só começando. Muito obrigado.
Voltamos já.
Bem encaixado.
E é isso que eu ia falar. É nesse momento que vocês encaixam a vírgula sonora?
Exatamente, muito bom. Até porque quem não sabe da gravação, a gente encaixa uma coisa na outra, né?
Cuidado! Meu Deus, essa frase chegou na tangente ali, sabe? Aquela tangentezinha que não pode.
Muito bom. Acho que a gente tá no limite aqui, a gente deve logo ir pra uma vírgula sonora antes que a gente perca os encaixes. Por favor.
Oh, I'm not gonna kill you. Você está ouvindo Nerdópolis Cast.
I'm just gonna hurt you. Really, really bad.
É, a DC Comics, eu tava com um sentimento muito ruim de que ela ia me decepcionar várias e várias vezes ao longo da minha vida, né? Lógico que estou ouvindo boas críticas sobre a Mulher Maravilha, não fui ver ainda, então não posso, né, dizer que é o melhor filme ou o pior filme. Mas os que a gente já assistiu... Mas os que a gente já assistiu, Marcos, eles estão entre mediano para ruim, né? O melhor aí foi o Batman vs Superman por causa da Mulher Maravilha, diga-se de passagem.
Sim.
Mas o Dudu e o próprio Magalhães costumam comentar que a DC sempre manda muito bem em animações, porque a maioria das animações delas, e a gente pegou ano 1 para assistir All Stars, né?
Olha aí.
Entre outras obras, e todas as animações da DC são de bom para genial, que é o jargão do curso, né?
Isso aí.
E Lego Star Wars é uma animação que vem comprovar todo esse genial discurso longo que a gente faz, né, no começo do podcast. Para falar então de Batman Lego, o filme. Do diretor Chris, vamos lá, McKay, dirigiu 41 episódios de Frango Robô. Quem se importa, Eduardo Couto?
Como você se importa? Né? Frango Robô é foda, pô.
Ah, Frango Robô pra mim só o do Pica-Pau lá.
Sai daqui, vou te tirar da chamada.
Eu prefiro mais a vaca que o frango.
Nossa, tá doido. O frango é ruim demais.
O frango robô é bom. O frango robô é bom, né?
Com certeza.
Tá bom.
É genial, como diria
o genial, você. Como disse o Couto.
É genial. Sim.
No roteiro nós temos 7 Chagranagem. 7 Smith, que ele vem de Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros e Sombras da Noite. Esse Abraham Lincoln é um filme ruim, bom. É uma péssima ideia, bem executada. Minha opinião, sim, né, Marcos? O que você acha?
É um filme que é tão ruim que dá a volta e fica bom.
Exatamente. E esse é o tipo de filme que o Magalhães gosta, aliás, né?
Exatamente. Nossa.
Caraca.
Bom, cara. E no roteiro ainda, Chris McKenna, Homem-Aranha, De Volta ao Lar e Jumanji Remake. Eu tô por fora do remake. Como é que tá? Já foi? Já veio? Tá vindo?
Ia ser esse ano.
Vai começar a filmar.
Não sei.
Ela vai filmar, ele tá em pré-produção.
Ah, entendi. Eric Souza.
Imagino que vai ser tão bom quanto o Baywatch, né? Mas.
Baywatch. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, Marcos. Eu sou fã, me tornei fã pelo menos nos últimos 28 meses. Muito preciso isso, né?
Demais, né?
Do Zac Efron. Não quando ele era moleque, né? Mas ele é um bom canastrão, ator de comédia.
Eu ia perguntar se você curtiu High School Musical, mas tudo bem, ainda bem que você já
pôs essa parte. Cara, muito bom, eu dou.
O Vizinhos, os dois são bons. O Vovô, como é que é? Vovôzão?
Robert De Niro, que tá com ele no filme.
Que o pessoal fala que é horrível, mas o filme é engraçado pra caralho.
Eu acho engraçado.
Inclusive o Robert De Niro gosta de fazer filme com esse pessoal jovem, né? Que ele faz com a Anna Hathaway, né? O Estagiário, que é muito bom também o filme.
Isso.
Bom, por que eu cheguei no Zac Efron? Ah, porque falaram aí do Baywatch, né? Então, eu tô com expectativa por causa do Zac Efron, que ele deu umas tiradas que a gente sabe. Sabe, Marcos, quando você assiste um filme, você percebe que aquilo não é do roteiro, que é da pessoa?
Uhum.
Então, ele tem uns incrementos da hora. Bom, Eric Sommer... Também de Homem-Aranha, De Volta Lá e Romank, o de Make.
Caramba, nem de Romank, isso é certo.
Nossa senhora.
Jared Stern, Os Pinguins do Papai, terrível esse filme, e o Estagiário, que eu acabei de citar.
Ei, não fala de Os Pinguins do Papai, não, é um filme legal, tá? Se você tiver 10 anos de idade.
Ah, sim, ok. Pra mim, então, é um filme terrível. Posso falar assim, pra mim?
Pra mim, tudo bem.
Tudo bem. E o Estagiário que eu acabei de citar aí, com o Robert De Niro, né?
Sim.
Tem mais roteirista que ator, eu acho. John Washington, Nada de Importante. O título é esse? Ou é Nada de Importante? Nada de Importante. Tá, sim. E por que que o 7 tá duas vezes na pauta, ô Couto?
Cara, tira que eu pus duas vezes. É porque ele não, ele, além do roteiro, ele fez a história preliminar para o roteiro ser feito.
Tá ok. Meu amigo Marcos, que é convidado, passe para nós aí os dubladores originais e se tem algo de importante que você queira citar do trabalho deles.
Cara, da dublagem, fazendo o papel do Batman, tem o Will Arnett, que eu lembro dele de Arrested Development.
Sim.
E teve agora um que é ele junto com a menina criando um filho. Como é o nome daquele seriado? Esqueci.
Ele é do Transformers também, não é?
Ele fez Transformers? Não, ele fez Tartarugas Ninja.
Tartarugas Ninja, desculpa. Eu acertei o diretor e errei a obra.
É, mais ou menos isso aí. É, fazendo o papel do Robin, tem o Michael Cera, que fez Juno e não lembro de mais nada dele.
É o Finn.
É o... Tá. Como é que é o nome, não? Outro Mundo lá.
Scott Pilgrim encontra o mundo, é verdade.
Que é o único filme que parece que ele não tem cara de nada totalmente, né?
É justo. Eu não vou criticar.
Não é o Finn, vocês assistiram essa comédia?
Não.
Eu vi, sim.
Não. É eles também. Sendo eles mesmos. É tosquinho pra caralho.
Nossa. Vamos lá. Fazendo a Batgirl, a Barbara Gordon, a gente tem a Rosario Dawson, que fez vários seriados Marvel Netflix. Né? Afinal, ela é o elo de ligação de todos aqueles seriados da Netflix da Marvel, né?
Meia noite.
Fez Sin City, a Dama Fatal, e eu lembro dela em Homens de Preto 2, que ela tinha um papel muito importante naquele filme. Não, e se você quiser lembrar de um filme bom também dela, pode lembrar de Josie e as Gatinhas.
Ah, nossa, é bom. Okay. Tá indo muito mal, ela.
Sim. Fazendo o papel do Alfred Pennyworth, a gente tem o Ralph Fiennes, que, tá, você quer ver um filme bom com Ralph Fiennes, você vê O Jardineiro Fiel. Esse achei é bom,
você... muito bom.
Achei que você ia falar o Fúria de Titãs.
Harry Potter.
Não, no Harry, inclusive, né, Harry Potter, ele foi Voldemort. O arqui-inimigo de Harry Potter, Voldemort, aquele que não deve ser nomeado, essas coisas todas aí.
Yeah.
Fazendo o papel do Coringa, tem o Zach Galifianakis ou Galifianakis, eu nunca sei.
Galifianakis.
Galifianakis, ok, obrigado. Ele fez aquele Se Beber Não Case, a trilogia, e tem mais algum ou são só três mesmo?
Três.
Ah, tá. E ele ficou associado ao nome título que deram em português do filme, porque depois tem um tal do Se... Como é que é? No, se fizer alguma coisa que eu não tô lembrado agora o que que é, não se apaixone.
Tá. Bem, mais os brasileiros.
Certo. E fazendo o papel da Harley Quinn, tem a Jenny Slate, que fez Guerra é Guerra e também. Eu não lembro de outra coisa dela.
Também muito não, bom. Cara. Fez muita TV também.
Só para elucidar as pessoas em pôr na língua portuguesa, nós temos Duda Ribeiro, Márcio Simões, Andréas Avancini, Júlio Chaves, Guilherme Conde e o Eu Faço Todas as Vozes Iguais, Guilherme Briggs.
Teve o Isaac Bardavi, teve o Jairo Monjardim, um montão de gente.
Sabe uma coisa legal, Marcos? Quando eu assisto muito desenho da Cartoon, né? Uhum. E aí, no final, ainda bem, nos últimos anos, eles falam os dubladores. Com as
sim,
vozes.
Sim, isso, né? É um isso é um tremendo de um tiro certo, cara. É muito bom.
E eu acho engraçado que eu não importa se eu estou assistindo Clarêncio, ou Titio Avô, ou A Hora de Aventura, sempre é uma sequência das mesmas pessoas, muda só a direção. Então, Duda Ribeiro, Márcio Simões, André Vassini, Júlio Chaves, Guilherme Cuta, Guilherme Brito,
direção, bem,
então, Walter Avancini. É assim, eu acho que eles entram no estúdio e falam assim, quem vai dublar hoje? Aliás, quem vai dirigir hoje?
Por aí, tá, cara.
Tudo custo, quanto custou essa obra que eu considero uma obra-prima da DC, tanto em animação quanto em filme mesmo, assim, sabe? Tipo assim, a gente não costuma, antes de você falar, Dudu, eu quero ver se alguém discorda, a gente não costuma confrontar essa palavra? Tem uma palavra, sabe, quando você...
Sei lá o que você tá querendo falar.
Coisa uma coisa com a outra, tipo esse com aquele desenho.
Comparar.
Exatamente, comparar. A gente não costuma comparar animação com live action, né? Porque assim como a gente não compara animação, terror com comédia romântica. Mas no
assim
caso,
como a gente não compara Marvel com DC, não é verdade?
Não, aí a gente compara. Mas o que eu quero dizer é que Batman Lego, e depois vocês, né, antes o Dudu vai falar os números e a gente conversa sobre isso. Batman Lego não é só um bom filme, é um dos melhores filmes da DC dos últimos tempos, e eu estou incluindo todos os filmes que eu vi, né?
Nossa, tirando a Mulher Maravilha. Cara.
O segundo.
É o segundo, né? Vai, Dudu Coço.
Custou 80 milhões de dólares, acho que é meio pouquinho. Os Estados Unidos quase dobrou, mais que dobrou, né? 175 milhões e pouco. O resto do mundo foi 135 milhões, que abaixo dos Estados Unidos achei estranho isso, mas acho que o americano gosta mais do Lego do que a gente. Somando 310 milhões de dólares no total, que acho que anunciaram até o 2 já.
Muito bom. O que eu quero dizer com isso, Marcos? Primeiro, eu quero saber se você concorda ou não com a minha colocação aí, um tanto quanto exagerada, de que Batman Lego é um dos melhores filmes da DC, pelo menos do personagem Batman.
Se eu conseguisse acompanhar todas as informações que eles jogam na tela de uma vez só nos primeiros 10 minutos de filme, eu realmente diria que é um dos melhores filmes que a DC já criou. Mas eu não consigo, cara. Eu não sei se eu tô ficando velho.
Não, esses
filmes estão ficando muito rápidos.
É que mesmo. O começo do Batman Lego lembra muito o começo do Esquadrão Suicida, que joga um monte de coisa na sua cara.
Ah, não compara, coitado. Batman Lego é bom.
Entendi. Ó, eu vou falar o porquê. O Batman Lego conta uma história, e lógico que é um filme de comédia, né, escrachada,
sim,
onde o próprio Batman é zoado, só que o roteiro, o Magari até não gosta que a gente fale de roteiro, essas coisas, mas é bom citar. Ele tem uns lances. Primeiro, aquela personalidade do Batman, do Batman Lego, que ele é egocêntrico, ele é o showman, né?
Por assim dizer. Literalmente, o showman.
Literalmente. Só que esse é o Batman. Lógico que ele não age assim nos outros filmes, né? Ele não age assim no Dark Knight, nem no Retorno, em nenhum dos filmes. Porém, se você for parar...
Talvez só no Batman Robin.
Porque tem aquela do id, do ego, não tem? Um lance assim? O que você é por fora. E aquele é o Batman, de fato. O egocêntrico, que só pensa nele mesmo e que quer arrasar e quer que os outros vejam ele arrasando. Não sei se eu tô falando merda.
Cara, eu acho que você tá certo porque, assim, essa personalidade desse filme é o Batman como ele deveria ser.
Sim.
Porque, na verdade... pegaram esse traço de personalidade dessa vertente do filme e foram jogar lá no Homem de Ferro, na Marvel, com o Robert Downey Jr. Mas, na verdade, essa personalidade é a do Bruce Wayne como ele seria na realidade, tipo, na vida real.
Sim. Ainda arrogante também, né? Concorda, Magari?
Talvez, não sei. Eu não conheço muito o Batman dos quadrinhos. Eu li pouca coisa dele.
Não, eu tô falando, eu também não conheço quadrinho, mas eu tô pensando no que o Batman faz em todos os filmes e histórias que a gente conhece. Essa é uma personalidade aceitável pro Batman.
Com certeza é melhor do que os últimos filmes aí. Tanto a trilogia do sono lá do Nolan, quanto...
Você tá mexendo no vestido forte, hein?
Tá, é assim mesmo.
É? Ah, tudo bem se os fanboys do Nolan virem reclamar, vão estar dormindo mesmo.
Ih, rapaz, é isso aí, garoto.
E aí, ô Coço?
Cara, não sei se concordo com você não, mas...
Não, se você não concorda, fala. Não, vai ter que me enfrentar.
Cara,
que é a opinião de cada um, não. Você tem que falar o porquê, não. Senão o podcast acaba agora,
velho. Ah, se o filme de comédia, ele é meio escrachado mesmo. Tanto a série de anos 60 também era assim, né?
Exatamente.
Ele também era escrachado com...
Por isso que eu falei que esse é o segundo melhor filme do Batman. Dos mais recentes, assim. Porque tem aquele do desenho, a volta da dupla dinâmica lá.
Isso, tem mesmo.
Inclusive é redublado pelo já saudoso Adam West.
E tem outra animação que ele redublou que vão lançar em breve também. Eu não sabia disso.
Marcos, você acompanha os quadrinhos da DC?
Cara, eu acompanhei até o final dos anos 90. Então, assim, me chama de velho, porque dessa vez eu vou ficar lá naquela época.
Eu sei que a Bárbara. Essa é uma coisa que eu quero falar do filme, que eu queria entender. Eu sei que a Bárbara. Ela foi a Batgirl, confere?
Sim.
Mas em algum momento ela foi comissária?
Que eu me lembre, antes de algum reboot desses da DC, ela foi a comissária.
É que o universo DC é igual os podcasts do Marcos aí. Sofre reboot a cada 3 meses. Aí você não sabe o que vale um, o que não vale, o que já valeu.
Que isso, cara.
É, bom,
não, outra... não, o Marcos, não, eu tô falando Marcos, o Dark, o normal, o Moreira.
Eu comprei.
Tem muitos Darks aqui. É muito bom.
Ah, o que eu queria...
Afinal, uma... todo filme que tem emoção tem que começar com alguma coisa preta, é verdade?
Exatamente.
Todo filme importante começa com uma tela preta. Sim. Slogan, demorado. Como é que é? Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas esse logo é muito bonito. É. Warner Bros? Por que não Warner Brothers? Nunca entendi. Aí no final ele fala, branco, todo filme importante termina com a tela em branco. É um filme assim, é um filme escrachado, como a gente já comentou. Ele zoa a si mesmo, porém...
É metalinguístico, cara, é muito bonito. Sim,
muito, muito. Ele zoa a si mesmo, tem uns detalhes que a gente já vai comentar, né? Por exemplo, ele zoa a si mesmo, né? Mas ele não deixa de ser um Batman ou Coringa. É isso que eu tô falando, ele é um filme de comédia, é uma animação... escrachada, mas a essência de todos os personagens está lá, ô Marcos, nem que seja num pequeno detalhe. O Coringa é o Coringa.
E, não, aquela, e aquela briga entre o Batman e o Coringa, e eles se porem como opositores, e havia necessidade de haver um para poder haver o outro, eu achei aquilo tão bonito, mas eles levam a um extremo tão absurdo. Sim. Cara.
É que, na verdade, o filme, Dudu, ele fala em frase coisas que a gente só achava antes. Por exemplo, o Coringa ter essa paixão, entre aspas, né, pelo Batman. E o Coringa fala, não, mas não é por mim que você acorda de manhã, né? Eu acordo de manhã por sua causa. Aí o Batman, não, mas pense numa pessoa que te irrita, Superman. Não, pense numa pessoa que você quer muito derrotar, o Superman. E o Coringa tem esse apego ao Batman, de fato, em todas as histórias que a gente conhece, né, Dudu?
Sim.
Tem mesmo, cara. Muito.
E nesse filme ele fala, da boca pra fora, que gosta. Você nunca me disse, eu te odeio.
Além de homenagear outras produções, também fala o que o personagem tem por dentro, né?
Sim.
Ele não liga pra esconder, não. Ele fala na calota mesmo.
E você, fala,
bem mais, em pouco tempo, tanto o Batman quanto o Coringa, ele já tem as personalidades mais definidas que... certos filmes por aí.
Tá, entendi. A Arlequina também. A Arlequina mostra a personalidade dela em duas ou três frases, né? Uhum. Que ela tá seguindo o Coringa mesmo sabendo que ela vai ficar pra trás. Que ela sabe que ela vai ficar pra trás.
É, não é bom, né?
Né? Outra coisa que eu queria falar também, ô Marcos, é que durante o filme, toda essa escrachadez, sei lá se essa palavra...
Todo esse escracho, talvez...
Todo esse escracho.
É melhor.
Mas tem aquele lance dos momentos em que você entende cada personagem. Porra, me partiu o coração quando o Batman olha pro Alfred e fala assim, você não sabe o que é ser um pai, você não sabe o que é adotar uma criança, sabe? E aí o Lego Alfred abaixa o olhar assim, e você entende sem ele ter que falar uma frase, né? Sim, sem ter que ter um milhão de camadas isso. No filme, né?
Sim, exatamente. Aquele momento é bem representativo e todo mundo sabe do que ele tá falando.
Sim, exatamente. Lógico.
Quando ele gosta, que eu diga.
Então, esse Alfred, e eu falei até pra minha esposa quando a gente assistiu o filme, sempre é o Alfred, né, cara?
Não, mas se não fosse o Alfred, não haveria nem o Batman, cara. Esse filme é a demonstração cabal disso.
Sempre é ele que põe o Batman no caminho certo ou tira, né? Com aquele espanador dele, ele colocou o Robin na vida do Batman. Ô, Magari, teve uma galera reclamando num grupo aí que eu participo, que o Robin desse filme, o Robin Lego, que tem a linha Lego, né?
Sim.
Dos personagens. É o Asa Noturna, é aquele mais dark, é aquele mais pra baixo. E aí usaram esse outro Robin que nem sequer existe, mas é um Robin mais Adam West, vamos pôr assim, né?
Ah, esse
mas...
é o Robin é o Dick Grayson, pô.
É o Dick Grayson.
Não, sim. Mas o jeito dele, meio panacão, tá ligado? Desse personagem.
É, isso aí é mais o Batman. É porque, como é infantil, fizeram pôr ele meio como garoto mesmo.
Sim, acho que você falou sobre o Batman, que ele é meio narcisista também.
As luzes das câmeras pra fingir que é adulto, essas coisas, não vale aqui.
Não, entendi. O Magari falou também da fluidez das coisas. É engraçado que numa hora pra outra a Bárbara vira Batgirl, né?
Sim.
Com um tiro de bazuca, tum, 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 pronto. Agora vou te chamar de Batmenina, garota morcego. Até que ela aceita o nome.
Cara, mas eu achei uma tirada muito interessante dizer, você vai ser a Batgirl. Então, se eu sou a Batgirl, não seria interessante você ser o Batboy?
Exatamente. Aparece o Clark Kent, o Superman, mas muito pouco, né?
Liga da Justiça. Mas mesmo...
essa cena aí, na parte da dublagem brasileira, eu fiquei extremamente confuso, porque na verdade era o Guilherme Briggs falando com o Guilherme Briggs.
Exatamente.
Exatamente. Mas até a cena do Superman aparecendo dá algum andamento, né? Porque é dali que surge o plano do Coringa.
Uhum.
Que é o ele falando da dona...
É o Guilherme Popstar Briggs que dubla o Batman também?
Sim, o Batman e o Super-Homem.
Superman que ele...
E se não me engano, o Bane também.
Ah, põe pra dublar tudo, o Alfred, a Batgirl.
O Alfred também que ele pode,
cara. Muito bom. Dudu, antes da gente seguir, desse arranhado aí das personalidades, das cenas, mesmo do cômico, mas tem algo sério no meio, você quer levantar uma outra questão?
A melhor pra mim são as homenagens que eles fazem. Tanto com a série, principalmente a série dos anos 60, né? Que aparece, eles lembrando os títulos dos filmes anteriores, com o formato Lego. Daí, anos 60, aparece ele dançando, assim, não sei o que é isso, não.
O Alfred fala assim, senhor Bruce, você já teve muitas fases estranhas. Aí mostra o Batman Superman, todos os Batmans, e aí o Batman do Adam West, né?
Que é muita homenagem ao filme inteiro, esse eu gosto muito também. As homenagens são... Até tem o que o Coringa tá pegando um avião e fala pro cara, e aquele plano lá dos barcos, que remete ao Cavaleiro das Trevas.
Mas esse plano vai ser igual dos barcos? Não.
Não, vai ser bom dessa vez. A diferença dessa vez.
O cara na torre de comando, ele diz assim, Senhor, um avião carregado de bombas está pedindo passagem por nós, a cidade mais perigosa da América. Mas eles têm dois amigos. Dois melhores amigos, deixa eles passarem. Mas eu não sei se eu tô pegando o pé, Marcos, mas me parece que os planos do Coringa funcionam melhor nesse filme do que nos outros.
Cara, é normal, né? Tipo, quando, no filme como esse, em que ele tem a liberdade pra fazer literalmente o que ele quiser. Uhum. E isso foi lindo, cara. Trazer outras propriedades intelectuais da Warner pra dentro do filme do Batman foi uma pérola inenarrável, cara. Eu achei muito
bom. Foi o melhor do filme, né?
Foi.
Até porque os filmes do Lego, normalmente, eles usam, faz essa mistureba toda. Lá no próprio Lego filme, lá tem o Batman também.
Eu achei incrível que, na verdade, a Lego é a única que pode realmente misturar a Marvel e a DC, né? Porque a senha da Batcaverna é a melhor, é uma das melhores partes do filme.
Cara. Exatamente.
Homem de Ferro é chato. Tem uns outros tons aí, igual quando fala assim, o Batman salvou a cidade, ele deve estar numa puta festa agora, checar de mulheres e mostra o Batman na Batcaverna.
A vida social do Batman é péssima, cara, deprimente. Ele vai no cinema assistindo o Jerry Maguire e fica zoando.
Cara, Jerry Maguire, alguém me explica por que ele ri de Jerry Maguire, cara?
Eu também não entendi.
Muito bonito, cara.
Ele é louco, cara.
E todos riem depois, na verdade, né?
Sim, é uma piada que eu não entendi também, mas...
Bom, o Coringa está muito chateado com o Batman, porque o Batman disse que ele não significa nada na vida dele, né?
Não é, é pior ainda, é porque ele não odeia o Coringa.
Ele não odeia. E aí o Batman, o Coringa montou um plano, né? Se você tá ouvindo o podcast, espero que você já tenha assistido o filme. Se você já conhece o Nerdop, sabe o que a gente conta.
Spoiler na cara.
O Coringa, então, cria um plano pra chamar. O plano é o Coringa nesse filme é aquele tipo de vilão, o Dudu, aquele que só quer um abraço, né? Basicamente.
Coitado. Dá uma pena nele.
E aí ele tem um plano. Depois que ele ouve o Superman falando, ele diz o seguinte: eu vou para a Zona Fantasma, porque os vilões com quem eu trabalho são uns merda, né? Então eu vou para a Zona Fantasma encontrar os melhores vilões, né, que vão me ajudar. E aí, pra isso, ele precisa ser preso, ele precisa provocar o Batman pra que o Batman jogue ele na Zona Fantasma. E aí ele cai no truque da Arlequina, o que é pior, né? Vocês lembram,
cara, dessa? Eu não compreendi, foi assim, de todos os grandes vilões lá do mundo que estão na Zona Fantasma, o que os Gremlins estão fazendo lá?
Porra, são do mal, vilão, cara.
Pô, não, cara. Não.
Eles matam uma galera.
Os Gremlins são muito mais merda do que qualquer super-herói da DC, vilão da DC.
Deixa eu só perguntar uma coisa, antes de mais nada. Vocês engoliram aquela que o Batman caiu no truque da Arlequina, Marcos? Vou levar sim, essa roupa, cara, pra lavanderia fantasma?
Ah, mas aí você tem que entender que é pra ser mega hiper-power infantil ali, né, cara?
Sim, então, sim.
Faz parte da piada, cara.
Faz parte da piada, exatamente.
Mas você sabe o que eu penso com isso? Se a gente refizer essa cena, uhum, aliás, o filme inteiro, o roteiro daria muito bem o filme do Batman. Eu já falei, sim, isso. Tirando as escrachadezas e tudo mais. Por exemplo, essa cena da Arlequina. Vamos dizer que num filme normal do Batman, o Batman tivesse capturado a Arlequina e o Coringa estivesse preso. Aí o Batman tá lá tentando arrancar alguma informação da Arlequina. O que que ele tá fazendo? Por que que ele deixou ser preso? Aí a Arlequina fala assim, um exemplo, tá? Ah, você nunca vai saber nada do Coringa, não sei o que. O único jeito de você parar o Coringa é você jogar ele na Zona Fantasma. Eu tô querendo dizer que a mesma cena não caberia num filme live action e funcionava, que era bem capaz do Batman cair do mesmo jeito.
Sim.
Né? Com a manipulação toda. Bom, na Zona Fantasma, Lego, nós temos, como o Marco já citou, os Gremlins, o olho que tudo vê, né?
Muito bom. Olha, não fala dessa forma tão aberta, tão ampla. O pessoal pode interpretar mal, cara. Pô, que isso.
É o Sauron? O Sauron?
Sauron, sim.
Sauron, isso. Sauron. Nós temos o... Acho que não conseguiram pôr o Godzilla, né? Então tem algo que lembra o Godzilla, mas não é.
Sim, teve direito.
Temos, né, o King Kong.
Tem. É o King Kong.
Uhum. Que mais que tem lá?
O Tubarão.
Tubarão.
Quando eu falei, eu vou fazer a piada com o filme dos anos 60, cara. E fizeram.
É isso aí, cara, conseguiram. O Lord Voldemort tava lá.
O próprio também. Voldemort. Tinha um negócio que eu queria lembrar deles que estavam lá, que era bem diferentão. Assim, fora os Gremlins, é claro. Né?
Tinha a Bruxa Amado Oeste.
Exatamente. Ou seja, o Warner conseguiu, né, juntar uma galera.
Tem os direitos. Aqui o Lego, a Lego tem o direito desse pessoal todo. Tanto que tem o...
Por causa dos filmes, brinquedos, né?
O Senhor dos Anéis, tem o Lego Senhor dos Anéis, tem o Lego Marvel.
Uhum.
Acho que eles, sim, só não juntaram o Marvel desse ainda, porque... Sei lá, não sei por quê.
Porque ainda não tem que responder para as duas empresas, né, ô
Manoel? Na verdade, eles para poder... Eu acho que para poderem fazer isso, eles vão ter que dar um bizu na Disney, cara.
Mas eu acredito que se um dia vier Amálgamos, lembra da edição Amálgamos?
Nossa,
ainda vai ser pela mão da Lego ainda.
Torço fervorosamente pra isso acontecer.
Pelas mãos da Lego. Bom, aí o Coringa invade a cidade com esses vilões do mal e tudo engraçado nesse filme. Eu gostei tanto desse filme. Eu achei que tudo funcionou bem dentro das limitações da comédia, sabe? O Batman que continua fazendo as merdas dele e afastando todo mundo, sabe? O cara antissocial.
Uhum.
E falam pra ele que ele é igual o Coringa. E ele afasta todo mundo, né?
Ele tratado como vilão, né?
Uhum. Sim. Lá na Zona Fantasma, a guardião lá dos vilões não queria deixar isso aí.
É.
Porque ela falou assim, você não chega a ser um vilão, mas você também não é bom.
Ele é uma coisa meio esquisita. Fica ali no meio. Ali. Ele não é nenhum nem outro. E isso é outro isolamento social. É uma outra lição que ele recebe ali daquele bicho.
Muito bom. Magari, eu quero te perguntar uma coisa. Antes, você viu então o trailer, a propaganda, tava lá bonitinho, no cartaz... Qual foi esse sentimento, teve ou não vontade, o que te levou a ver esse filme? E a expectativa que você tinha, foi a mesma ou você se surpreendeu?
Cara, aqui eu acho os filmes da Lego legal, tirando o trocadilho, Lego legal. Mas eu acho, desde a hora que eu vi o trailer, eu falei, bom, melhor que aquele outro filme lá vai ser.
Entendi.
Aí eu não fui ver, eu até fiquei com vontade de ver no cinema, só não fui ver porque, como é animação, você não encontra cópia legendada. Então,
eu esperei isso aí. Você é desses, fica dizendo que há desenho, não, tem que ser filme, qualquer filme tem que ser legendado, não sei.
Com certeza.
Ah, não, é animação.
Eu odeio ler, eu gosto de dublado.
Então, a dublagem.
Eu gosto, inclusive, das piadas que os brasileiros, os bons dubladores fazem, né?
Sim.
Do tipo, já acabou, Jéssica, eu vi num filme. O cara apanha pra caralho e levanta assim, já acabou, Jéssica?
Caraca, qual o filme? Eu quero ver isso, cara.
50 Tons de Preto.
Ah, meu Deus, não, eu não quero ver isso, realmente.
Cara, veja.
Eu tive que ver isso pro nosso episódio de os 10 piores de 2016. Eu tive que ver isso.
Cara, já acabou, Jéssica? Tudo curso.
Tanto falar de dublagem ainda. Eu senti falta que não é o Mark Hamill que dublou o Coringa aqui. Usaram o Zé aqui da facaques aí.
Ele tá ocupando fazendo o Oscar.
Não é nem por isso, é que eu acho que o Mark Hamill...
É mais importante. Dublou o Coringa, fazer esses filmes menores aí.
Ok. Você tá falando de Star Wars, né? Não sei se
exatamente.
Você...
Exatamente. Filmes menores. Eu achei que tinha ficado claro.
Ah, tá bom. Dudu, claro. Qual foi seu sentimento aí, suas expectativas, o que te levou, né, a ver o Batman Lego, e foi correspondido seu sentimento?
Eu só achei que... Eu pensava que seria mais engraçado do que eu achei. Mas as homenagens que ele faz, assim, eu gostei pra caramba. Então, compensou outro e achei um filme genial, cara. Gostei muito.
Eu vou com o Marcos. Eu só fiquei muito confuso no começo, porque é muita informação. Até porque é Lego, é muito colorido, né?
Uhum, então, exatamente.
Tá vendo de novo, eu descobri várias coisas que tinham lá e eu não tinha percebido a primeira vez. Eu gostei muito.
Eu vou ter que fazer esse exercício, porque é muita informação no começo. É assim, você tá acostumado a assistir um filme e você vai entrar num filme tipo Lego, é muita coisa que acontece. É muito colorido. Então, nos primeiros 5 minutos de filme, acho que eu tive catalepsia, entendeu? E aí depois eu consegui.
Depois de ver 4 Transformers, eu acostumei a ver essas coisas.
Ah, não compara a confusão Lego com Transformers, é outra coisa.
Você é o meu herói, cara. Eu vou te chamar pra fazer um programa de Transformers lá no Sabre da Nós, Coça. Caraca.
Chama assim.
Ô, Marcos, o Marcos daqui foi o único que foi intimado a ver o Batman Lego, né? E aí, quando a gente é intimado, costuma dar merda, né, Marcos? Mas qual foi o seu sentimento... por que você não... Primeiro, por que você ainda não tinha visto, porque você me falou que tinha, tá, tinha o exemplar, mas estava ainda decidindo
se ver. Vamos lá. Primeiro que eu já tinha adquirido o filme. E, assim, é porque ele estava numa fila de tantos e tantos filmes, assim, que eu realmente não estava com tempo hábil. Mas já que eu fui convocado aqui para essa maravilhosa reunião de amigos, eu fui obrigado a ver esse filme. E não é ruim, entendeu? Eu só acho que aquela pessoa que cresceu vendo todos os filmes e desenhos e o seriado e leu todos os quadrinhos do Batman vai pegar muito mais referências daqueles 10 minutos loucos que acontecem no começo.
Sim.
Do que uma pessoa que tá mergulhando de cabeça ali naquele mundo desse Lego, vamos dizer assim.
Eu falo isso
Eu falei isso quando eu assisti, postei no Facebook. Uhum. Eu falei que eu, que não conheço muito o personagem, peguei algumas referências lá. Imagine quem é fã do personagem.
Deve ter tido uma síncope de felicidade ali, né?
Foi igual eu assistindo a abertura do novo DuckTales ontem.
Ah, ontem, isso antes foi da gravação. Isso foi maravilhoso.
Em um minuto, eu acho que eu tive 72.395 desmaios e espasmos diferentes.
Ah, você quer que eu dê um outro exemplo? No qual eu entendo isso, eu assistindo não só a abertura, mas assistindo a série Gokaiger, que é o Super Sentai que se transforma em todos os Super Sentais.
Eu queria dar um exemplo mais recente, que foi você vê um monte de referência, você vai pegando, vai aparecendo na mente. Uhum. Teve o Gokaiger, teve o Espetacular Homem-Aranha, não o filme, o desenho, a série.
Uhum.
Pra quem é fã do Homem-Aranha, aquilo lá
Igual teve esse filme novo do Power Rangers também, a galera que curtiu e cresceu vendo também. Falou que teve muita, muita, muita referência no filme.
Tchau, eu não vi ainda,
muito bom, cara.
Uhum. O Magari é o
Power Rangers. Lá no nosso podcast, o Rafael é que é o Power Rangerólogo.
Power Rangerólogo.
Prefiro o material original.
Ah, tá.
No Super Sentai, esse Gokaiger é muito louco, cara. Eu ficava esperando, porque tem muito Super Sentai que eu não assisti, né? Uhum. Mas tem uma caralhada. Então, quando os caras falaram assim, no robô gigante, e olha isso, geralmente não era robô no gigante. Quando o Gokaiger vermelho gritou assim, Power Bazooka! Aí eu, não acredito! Power Bazooka! Aí o robô gigante, porque a Power Bazooka era pequena, né? Uhum. O robô gigante abre a frente assim e sai a Power Bazooka, assim.
Nossa senhora,
e no Power Ranger aparece, mas eles não falam Power Bazooka, né? É triste por causa disso. Só falam disparar, e aparece a Power Bazooka, e aparece em cima dos Changeman.
Nossa, sabia não.
Não assista o Power Ranger. Eu gosto pra caralho do Power Ranger, Marcos. Mas não assista esse Power Ranger, porque a pior adaptação de todas é esse. Porque o material original, eles fazem referência a 35 Super Sentais. E o Power Ranger faz referência a 10 ou 11 séries.
Não era 40, então, assim, não?
Não sei, Power Ranger não, nem escuro não.
Tá 45 anos agora.
Super Sentai.
Super Sentai é 35,
foi 35.
Quadragésimo? Não era 35º?
Não.
O Zoolander é 45º.
Tá, ok. E aí, quando acontecer essas coisas, eu até entendo, então, quem é o fã do Batman, que vê... porra, eu achei engraçado pra caralho o Batman aparecer dançando lá na série original, mas eu tenho certeza que quem acompanha essa série deve ter achado muito mais maneiro.
Nossa, eu acho,
muito caro, né?
Quer ver uma coisa que eu achei lindo? A coisa que eu achei lindo foi eles terem posto o Bane com o formato original do quadrinho, mas a voz do Bane do Nolan.
Uhum. É, muito bom
mistura. Eu não sei se eu me perdi, mas teve alguma referência ao Esquadrão Suicida?
Rapaz, se teve, passou reto pra mim.
Eu acho que não teve, não.
Eu acho que não.
Não, né?
Era a mesma época de lançamento, praticamente.
Bom, durante o filme se formam, então, o Batman, aí vem o Batman, o Alfred, que eu achei muito maneiro. Ele vem de Batman clássico, né?
Adam West.
Muito bom.
Do Adam West. E vem o Robin e a Batgirl na batalha. E uma coisa que eu nunca vi acontecer no Batman, claro que deve ter acontecido, mas nunca vi, ele usa os vilões que o Coringa abandonou para ajudar eles contra os novos vilões.
Acho que isso aí não é uma referência, mas isso aí é o conceito do Esquadrão Suicida, né? Usar os vilões pra contra outros vilões.
Aí a minha esposa até falou, é o novo Esquadrão Suicida, então?
É uma forma de Esquadrão Suicida, mas na verdade é o Batman retomando ali o lugar, vamos dizer, o lugar dele na disputa, né? Ele apagando a cagada que o Coringa fez.
Ou Batman fez, né?
Ou Batman.
Diretamente. Ô, Marcos, tem uma outra pergunta pra te fazer. Durante todo o filme, tem os pequenos traços Lego, né? Eu tô falando do brinquedo Lego.
Sim.
Inclusive, a grande vitória, quando todos salvam a cidade, é uma questão de ser Lego, né?
Total. Quando eles atiram, eles fazem com barulho com a boca. Tchum, tchum, tchum.
Sim, sim.
Cara,
o que você achou dos traços Lego no filme do Batman?
Eu acho que o que mais representa, né, esse traço Lego nesse filme é a partir dos equipamentos do Batman, que são uma montagem de várias coisas ao mesmo tempo, né, pra poder virar, né, o Batmóvel, a nave dele. É muito doido ver isso e eu acho que foi fluido, funcionou muito bem nesse filme. Você acredita que as coisas vão surgindo pra ele ali do nada e se tornam os equipamentos dele. Você não vê isso como uma coisa que te tira da realidade. Eu achei isso extremamente engraçado, cara.
Só um adendo, e o spray de tubarão? Ele fala, isso não serve pra nada.
Ah, não, mas...
Quando apareceu o tubarão do spray, ela falou, vou usar esse spray, vai usar. E usou, eu falei, Nossa, ele ficou louco, né?
Até o Batman falou, finalmente, deram uso pra isso.
Né?
E você, Magari, o que você achou dos traços do brinquedo Lego no filme do Batman? As montagens, os barulhos e tudo mais.
Eu acostumei com Lego quando eu joguei o jogo da Marvel Super Heroes. Então, e o filme do Lego que eu assisti no passado também, segue esse mesmo esquema aí. Você pega as coisas, você vai montando o barulho de montagem. Então eu tava acostumado.
Só tem uma diferença, Magari, desculpa. No filme, o Lego, o filme, de fato, o universo deles é uma brincadeira, né? Do pai e do filho lá. Aqui ele não deixa claro. Eu até fiquei com medo, Magari, de no filme...
É o spin-off do Batman Lego, do Lego filme.
Acho que o Lego não aparece lá, né?
Eu até fiquei com medo de no fim aparecer...
Esse mesmo Batman.
Eu até fiquei com medo de no fim aparecer uma criança brincando e ia estragar pra mim o filme, sabia? Se tudo aquilo ali fosse uma criança brincando.
Talvez seja, e por isso tem tantas referências.
Não, sim, mas tipo assim, eu não vi isso acontecendo, então pra mim tá de boa. No Lego filme faz mais sentido, né? Porque o vilão é o pai da criança que tá colando tudo, né? Tá colando os Legos.
Isso.
E inclusive é um ator famoso, é o Duende Verde, né? O Besouro Verde, né?
Quem?
É o Besouro Verde, o pai do Lego filme.
Não,
o Seth Rogen?
No Lego, o pai dele é aquele ator de Copa América que todo mundo gosta, mas eu não gosto.
Besouro Verde?
Não. Besouro Verde é...
Seth Rogen que é o Besouro Verde.
É, esse que eu ia falar. É. Seth Rogen que é o Besouro Verde.
Calma aí. Elenco...
Eu esqueci o nome do cara. Ele é famoso.
Pesquisa.
Fez 72.295 filmes aí. Eu que não gosto dele.
Cara, é ele sim. Não é o Seth Rogen? É ele sim, não. Cara, no Lego filme.
No Lego, o
pai.
É o Will, não é o Will Ferrell, não é o Will Ferrell. Farol.
O Farol é ele mesmo.
Farol.
É mesmo.
É sim, o Farol.
É ele mesmo, sim.
Eu confundi os dois, é sério mesmo?
É, o Will Farol, isso.
É o que parece, né?
É, o Will Farol, que é o...
ele mesmo.
É o comédio, o ator de comédia, né? Famoso lá.
Eu adoro esse cara, meu.
O Dudu Cossi aí, quando fazem psim, 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 os brinquedos Lego no filme. É porque no Lego tem sempre o risco de eles exagerarem no quesito Lego dentro do filme. Nesse não, nesse que deram muito mais espaço para os personagens Batman do que para Lego em si. Tá, que tudo é Lego,
quando,
né?
Você, mas... tá brincando, você faz aquele barulho psim, psim, então faz todo sentido, já que é baseado no Lego, eles fazerem esse barulho também.
Você concorda comigo, Dudu, que parece que deram mais espaço para a história do que para Lego? A gente vê o Lego em tempo inteiro no filme, mas eles não focam nos traços da Lego, né?
É, o objetivo deles
não focam, mas existe uma química ali, né? Uma praticidade que você só veria numa situação Lego.
Sim, entendi. Isso. Como o Batman.
Eu gostei bastante das coisas.
Você sabe por que eu tô falando isso? Porque no Lego, uma aventura Lego, né? Eles falam que o deus deles é o grande construtor. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Uhum. E eles têm noção de que eles são brinquedos. Não que eles são brinquedos, mas que o mundo deles é um mundo Lego. Quando no Batman Lego, ele tem aquele super, vamos pôr assim, aquele super poder, mas a impressão é que eles não têm noção que são Lego.
É, exatamente. Eles não têm essa impressão, mas eles utilizam recursos que seriam da Lego para poder resolver alguns problemas, né?
Muito bom.
Eles mostraram que ela tem... O outro foi construindo as placas e embaixo não tinha nada. Seria as placas de Lego.
Muito bom. Meu amigo Marcos, então, pra gente caminhar para o fim daqui a pouco, qual é para você o pior, ou o defeito, né? E o melhor momento em Lego, Batman ou filme? Não sei se falei na ordem certa, vamos lá.
Eu acho que o melhor momento, acho que não existe exatamente um melhor momento, porque o filme todo eu achei bastante divertido, eu não consigo puxar uma cena específica para dizer qual é a boa, porque eu gostei da mistura dos personagens de fora da saga do Batman, e da química daquela coisa do eu sou bom, mas eu não sou bom, e eu odeio você, mas eu não odeio você, e eu não vou me estender muito mais aqui, senão vou bancar o chato. Mas assim, a parte que eu achei...
Você tava tão interessado?
Não, mas é porque, assim, eu acho que se for falar parte boa, eu vou falar o filme todo aqui.
Entendi.
Mas assim, a única
parte... Valeu o roteiro, né?
É, exatamente. A única parte que eu achei extremamente esquisita, pra não chamar de ruim, foi aquela coisa deles focarem muito na calça do Robin. Assim, a única parte que eu fiquei, caraca, cara, numa situação real, isso seria tão ridículo, mas tão ridículo, sabe?
Mas, Marcos, você não pensa pra mim, comigo, que talvez a intenção seja essa, mostrar que aquilo era ridículo e ninguém nota?
Era incômodo, cara, extremamente incômodo, sabe?
Não, mas é ridículo. Tanto que tem a piada até hoje do que o Batman, ele usa aquelas roupas toda escura pra se camuflar e vai... pra matar o crime com um moleque vestido de cueca verde, camisa vermelha, só falta ter um alvo na testa falando me atire.
Isso foi referência à cena dos anos 60, que o Robin reclamava que dava pra ver o pênis do cara.
Jesus! É tio, não cara. Me dá essa imagem, então, na cabeça, não, esse seriado é tão legal, eu vi esse seriado quando era criança. E o pior é que vocês notaram que o Batman tem uma coleção de roupas de heróis diferentes, né, de fantasias dele, que ele, essa versão do Robin, na verdade, era um herói tipo jamaicano.
Sim.
Que é a única roupa que serviu e ele testou várias, né?
Não, esse filme também faz referência ao Asa Noturna.
Sim.
Faz.
Com a roupa.
Então,
porque
Asa Noturna. Ele vê as roupas do Asa Noturna lá. Ele. Ah, não, eu vou pegar essa mesmo.
O Wellington Magalho, pra vocês, tem algum defeito quanto à animação e comédia esse filme? E o melhor momento?
Sei lá, o único defeito é que não é da Marvel. Eu gostei bastante do... O filme era muito bom.
Como disse o Magari, como disse o crítico da Globo, é tão bom que parece da Marvel.
Exatamente, tão bom. Exatamente, tão bom que parece da Marvel. Exatamente.
Ok.
Igual o Punho de Ferro, tão bom que parece da DC.
Nossa.
Então, mas eu gostei do filme todo, ele tem o ritmo legal, você não cansa de ver. Tem aquele que eu sempre falo que Eu meço o filme pelas vezes que eu olhei no relógio. Esse eu só olhei uma vez. Então,
nossa,
um filme legal.
Oh, parabéns, hein?
Foi bom. Tem essa monte de referência que eu, que não sou fã do Batman, eu peguei algumas, sabe, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas eu imagino que quem é fã do Batman deve ter ido à loucura. Isso sim é conhecer o personagem e elogiar e homenagear. Não é igual aquelas outras coisas que estão fazendo lá.
Entendi.
Ainda bem que aquele lá eles apagam as luzes todas e ninguém consegue ver nada, então.
A gente não citou, mas na festa, quando o Batman chega à Liga da Justiça, vocês estão fazendo uma festa e não me chamaram? Aí todo mundo assim...
Também ele é chato, né?
Na fortaleza da solidão, entre aspas.
Solidão.
A fortaleza da solidão. Meu amigo Eduardo Costa, algum defeito ou, né, e o melhor momento pra você de Batman Lego ou filme?
Eu só não achei tão engraçado assim, mas ele tem umas graças legais, várias referências, e essa coisa que o Marcos falou que da roupa do Robin é uma referência à série, não sei se também achei isso genial, mas acho que pouca gente pegou esse tipo de coisa. Mas eu sei que eu li um monte de coisa na época, os caras, eu entrei até com o processo, mas foi uma coisa meio
curada. Cara, você é velho, hein? Você é velho, você leu na época.
Não, eu li por aí, não na época.
Isso aí tem naquele filme lá de Volta à Batcaverna. Eles falam.
Olha, mas se o Dick Grayson realmente foi adotado pelo Bruce Wayne, na vida real eu imagino uma situação exatamente como a que aconteceu no filme. Exatamente.
Por quê?
Você não gostou, mas é uma coisa que tem a ver com o filme, então achei perfeito, cara.
Eu também achei.
Bom, o que... Então, pra mim, diferente do Eduardo Costa, eu acho que o filme é engraçado pra caralho. Mas eu, talvez, Marcos, eu estivesse querendo gostar muito do filme. Pode ser também, né?
Entrou comprado.
Eu me empolguei muito no começo do filme. Aquela prefeita lá, é tipo assim, o Batman não vai vir, sabe por quê? Porque o Batman já está aqui. Ah, eu achei aquele negócio meio... Ali o filme ganhou já, entendeu? E pra mim, tem algum defeito? Talvez os vilões, não sei. Eu não sei, tô pensando aqui, mas não consigo pensar em nenhum defeito grande pro filme, talvez.
Falando de vilões, esqueci de falar. Eles colocaram os vilões fora do Batman lá, o pessoal que aparece lá. Foi feito de uma forma, não foi forçado. Ele vai lá pra
cima. Uma coisa que eu achei forçada no filme foi que em acho que dois momentos, pelo menos, alguém falou: ah, joga no Google. Acontece que ah, mas isso acontece mesmo? Ah, acontece, joga no Google. tá meio forçado isso, hein?
Entendi.
Sabe, entendi. Tipo, deu uma.
Os vilões do Batman estão inventando alguns.
Esse foi uma delas. Mas eu acho que teve outra, eu não tô lembrando exatamente em qual momento. Mas sabe que é aquele momento em que você olha pra si próprio e fica pensando, caralho, o filme tá me chamando de burro ou sou eu que sou burro mesmo? Entendeu? É mais ou menos assim.
Foi tão comprado, né?
Entendeu?
Mas, e concordo com o Magaren, né? Sobre os vilões, que parece que os vilões fazem parte mesmo daquele universo, entendeu? Sim, em nenhum momento você pensa, porra, mas o Harry Potter nunca viu o Batman, né? Ou o Robin nunca viu o Gremlin. Não, na verdade, você não se importa.
É porque, assim, no final das contas, é uma brincadeira de Lego. Apesar de não haver a mão mágica mexendo o bonequinho, como é uma aventura de Lego, vale tudo, acho que vale tudo, cara. Não,
mas ainda bem que não exageraram também, né? Entendi
a referência.
Ah, tá.
Né, Dudu? Ainda bem que não exageraram também, porque é pra exagerar, porque uma aventura Lego, uma aventura Lego, ele exagera um pouco.
Uhum.
Né,
mas isso faz sentido, quando você vê aquela brincadeira mesmo, então é exagerado.
Ele extrapola um pouco, mas... Então, pra finalizar, meu amigo Marcos, que é o convidado, tinha uma última pergunta, pra não se estender muito. Então vamos lá, deixa eu me organizar aqui, que eu me perdi igual peças de Lego pela casa. Vamos voltar aqui. A gente vai, então, sim, comparar o Batman Lego com os outros filmes da DC. E eu vou pedir para que o Marcos... dê a sua... Porque, porra, pra mim, esse é o Batman que vale. Esse é o Batman que vale. Essa é a melhor personalidade do Batman que eu vi nos últimos tempos. De 1 a 5, então, peças de Lego perdidos pela casa, Marcos. Qual a nota você dá para o filme Batman Lego? E... Vamos supor que você classifique os filmes da DC aí como o primeiro, e aqui a gente vai incluir as outras animações também, se você assistiu alguma, tá? Então você tem seu favorito filme da DC. Então a gente classifica 1, 2, 3, 10, 20, 30. Em qual classificação estaria Batman, Lego ou filme? Não precisa nem dizer os outros.
Eu vou falar porque eu já vi vários filmes da DC, então, da Warner DC. Uhum. Então, vale a pena mencionar, assim, porque eu tô okay. procurando aqui peças de Lego pela casa. Vamos ver. Uma, duas, três. Três, quatro, ok. Achei quatro peças aqui pela minha casa e acho que é um excelente filme pra você se divertir, considerando que é uma aventura de Lego que tem personagens da Warner toda, cara. Entendeu? É uma mistureba que vale a pena ser vista, divertidíssima. E pra galera que lê os quadrinhos, é um prato cheio, entendeu?
Acho que ela tem cuidado. Desculpa te interromper, Marcos, mas assim, ele é um Batman. É um filme que, além de ser escrachado, apesar de ser escrachado, ele tem um carinho com a obra original.
Sim.
Né? Pra continuar, é só isso que eu queria dizer.
Valeu. Não, e se, assim, se você quer que eu faça uma escala de filmes assim, descendente, começando do primeiro, Mulher Maravilha, tá lá em cima, tipo, mas muito lá em cima, tipo, se você botar Batman vs Super-Homem aqui em cima da mesa, a Mulher Maravilha tá tocando teto.
Ok.
Muito bom saber disso. Depois, o filme do Super-Homem de 1978 e as suas devidas continuações, menos o 4.
O 4 do 8.
Esse filme não existe.
Pois é, os filmes do Batman do Tim Burton, o seriado do The Flash...
Batman. O atual ou o antigo?
Não, o antigo primeiro, mas logo abaixo, quase tocando o antigo, o atual. Porque tá legal, dá pra levar numa boa. E o seriado do Arqueiro tá lado a lado com o Esquadrão Suicida lá no chão. Mas bem lá no chão, tipo, enfiado num buraco lá no chão.
Não mesmo, tá lá em cima.
E entre um e o outro, entre o chão e a mesa, tá Batman vs Super-Homem.
Ok. E o Lego cai aonde agora?
O Lego tá tipo entre o Flash e o Super-Homem de 78.
Ok, muito bom. Meu amigo Wellington Magaren, de 1 a 5 peças Lego espalhadas pela mesa, qual é a sua nota? E a gente, nós não somos decenautas, né, Magaren? Fala aí pra mim o seu top.
Graças a Deus.
O Magaren vai ser tipo assim, seu top 3 filmes da DC, aonde que Lego está?
Tem uma coisa que eu sempre falo, pra você não saber que você não gosta, você tem que assistir.
Ok.
É verdade. Eu conheço. Logo, eu vou dar uma nota 4.
Muito bom.
Olha
só
aí.
Só porque eu não quero dar nota 5. Eu guardo a nota 5.
Sempre.
Mas é muito bom. Na ordem dos filmes, não sei. Não sei se é porque eu ainda tô empolgado com esse filme, mas... sei lá.
Eu não sei, eu parei de ver Gotham, tipo, no final da segunda temporada.
Gotham. Muito boa.
É.
Eu
adoro Gotham, cara.
Você falou de Gotham, não juro. Desculpa, eu escutei você dizer assim, não, porque eu gosto muito de Gotham.
Não. Você tá doido, não.
Eu nunca tinha visto na vida isso
aí. Não sei, eu acho, em primeiro lugar, disparado, como vale qualquer coisa, filme, série, é a série com Adam West.
Ah, aquele sim.
Aquele é o Batman que vale.
Muito bom.
Mas ele tá, como você falou, da mesa, do teto, isso aí tá lá, passou do teto já.
Oh, caramba.
Muito bom.
Aí depois tem o filme do... não sei.
Schumacher?
Não, não, tô falando do Batman, não.
Carnaval Batman, Edition?
Não, pô. Na Fórmula 1 aqui, não.
George Schumacher.
Não sei. Não, é o... é que tem a série do Batman também, em desenho animado, que é legal. Eu vou colocar a série também. Eu ia colocar só o filme lá, que tem a Máscara do Fantasma, mas... eu vou colocar a série como um todo. É boa. Segundo. Esse filme do Batman Lego tá aí em terceiro. Aí depois tem o primeiro filme do Burton lá, o Batman com o Coringa que vale lá. Quer dizer, não o Coringa que vale, o Coringa que vale é o César Romero. O segundo Coringa que
Jackson,
vale.
Jackson, Nicholson.
É isso, acho que depois tem o Super-Homem, o primeiro Super-Homem.
E sabe o que eu lembrei? Que tem uma animação muito boa do Esquadrão Suicida, Assalto ao Arkham.
É, então, eu tava pra assistir ela aqui, um colega meu recomendou, aí eu assisti o filme.
Ai, não.
Entendi.
Aí perdi toda e qualquer vontade de ver essa animação.
Não, veja, por favor, veja a animação e aí você vai limpar todo o seu desânimo com relação a esse filme horroroso que foi Esquadrão Suicida.
E se o Magaren disser que vale a pena, a gente até marca um podcast.
Olha aí.
Pronto, falei.
Tudo bom.
Vou ver esse fim de semana. Aproveitar que eu tô assistindo um monte de filme de fim de semana. Ele tá ali no HD da Sky ainda.
Muito bom. Dudu Costa, de 1 a 5 peças Legos espalhadas pelo chão. Qual é a sua nota e sua classificação entre as obras pra gente saber aonde se encaixa? Entendeu a piada?
Nossa.
Aonde se encaixa? Bate na Lego.
Esse foi um trocadilho legal, Marcos.
Ai, gostei.
Como diz o Capitão América, entendi a referência de essa aqui que você falou agora também do filme todas. Eu achei que não falta um pouco de comédia, mas tem muita homenagem, muita referência. Eu vou ter que dar 4 pra esse filme, cara, também.
Olha aí.
Do jeito que ele falou, achei que ia vir um 2 ali. Vou ter que dar 4, tá bom.
Não, porque eu tava precisando dar 4,5, mas acho que não merece tanto assim. Né? Mas eu gostei muito, divertido, cheio de referência. Cada vez que você assiste, você pega mais coisa, tem lá, até no fundo de tela. Acho que ainda é muito legal, cara, adoro isso.
Eu acredito no posto, porque ele assiste a mesma obra várias vezes.
Agora, Cassou, você me pegou, que eu não vi a Mulher Maravilha ainda, tô louco pra ver.
Veja, já viu, e agora, já
tá
viu?
Tá na minha lista pra ver, tá na lista.
Faz um top aí, Dudu, mais ou menos aonde Batman Lego estaria.
Vamos lá, Superman, o filme primeiro, é o top 1, primeiro, vou primeiro por baixo.
Nossa.
Superman, foda pra caramba, adoro, amo, de coração, cara. Depois vem Batman Superman vs Superman, que eu adorei o filme, pode falar mal, mas a versão estendida no
meu
cinema.
Deus. Jesus amado.
Não, respeita. Tem maluco pra tudo, o Xará.
Esse filme eu gostei pra caramba, cara. Sensacional, adoro. Outra é a série do Batman animada também, eu falo ela também, cara. Isso aí. Estamos junto, Magali. Uau. Quarto. Putz, cara, você tá me pegando. Eu gosto muito das séries da DC, cara, que estão passando na CW.
Ele quer falar,
Arrow, você fala mal, mas eu tô gostando.
Não!
O Lego não vou pôr o top 5, não, cara. Não vou pôr, não.
Não entrou no top 5, ó. Então, beleza, vamos lá.
Tá lá no sexto,
né? Então, minha vez, né? De 1 a 5 peças Lego espalhadas pelo ar. Que eu sou,
cuidado pra não pisar, porque dói muito. Dói,
você mora no espaço da internet, então elas estão no ar.
Sai sininho também quando pisa.
Não, estão no ar porque eu gosto de divar.
Que lindo, cara. Eu vou caçar você entre as estrelas, pode deixar, Xará.
Também que eu acredito.
Então, mas eu tenho áudio, lembrou?
É verdade. Então eu vou dar 4 também. E, bom, a minha ordem... Então vai aí, Batman, desculpa, vamos lá. O melhor filme, é porque na verdade eu não assisti muitos dos clássicos, né? Então se eu não citá-los, não é por desdém, não. Então, Superman, do Henry Cavill, né? Homem de Aço, no topo okay. Pra mim. Superman, do Henry Cavill, no topo pra mim.
No topo?
O quê?
Cara, eu tô sentindo que isso vai feder, mas vai feder vai, né? tanto.
Tá lá, então vamos pôr assim, ó, os 10. Henrique Cavill no começo e Esquadrão Suicida. Não, calma aí. Não, eu tô falando entre os 10 primeiros, tá? Henrique Cavill, o Homem
de... Isso aí você pegou tudo que a DC fez e pôs o do Super-Homem lá do...
Você pôs Homem de Aço no primeiro lugar.
Não, calma. Ó. Eu expliquei que eu não assisti os clássicos do Super-Homem. Eu assisti, mas não lembro. Tá, então... Faz você tempo, então precisa, pode ser que...
Você precisa assistir.
Então, precisa. Então, assim, os clássicos não estão. Estou falando aqui de uns, sei lá, 15 anos pra cá, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô explicando. Lógico que
até são filmes de 15 anos pra cá, a DC só faz coisa com Batman.
Então, bom, deixa eu falar. Ó, então eu vou pôr Homem de Aço no topo, Esquadrão Suicida em décimo... Arrow,
que eu assisti. Que susto!
Arrow, que eu assisti, vai ficar em 100º, talvez ali.
Olha aí,
que é muito ruim, Arrow, mas não é pior nada. Não é pior que Esquadrão Suicida, sabe? Então, Homem de Aço, não vi Mulher Maravilha ainda. Batman vs Superman deve ficar em 4º lugar. Eu ponho então Lego no 3º lugar. Né? E o segundo, eu tenho certeza, mesmo que eu esteja com a expectativa, que vai ser da Mulher Maravilha. Isso se ela não ganhar o primeiro, né? no lugar do Homem de Aço.
Eu tô me sentindo desrespeitado, não é nem como cinéfilo, não é nem como decenauta ou como Marvete. Eu tô me sentindo desrespeitado como ser humano de escutar que alguém tá botando o Homem de Aço no primeiro lugar.
Cara, é muito até bom, eu, filho.
Até eu gosto também.
É, tirando os clássicos, Marcos, tá, só pra gente finalizar. Tirando okay. todos os clássicos, tá?
Tá tirando todos os clássicos, todos os filmes que foram feitos nos últimos. Sei lá, de até 2010. Se você tirar os filmes que foram feitos em 2000, até 2010 e depois de 2014 ou 15, sei lá, de quando que é o Homem de Aço, talvez ele entre.
Talvez. Tá, entendi. Ô, Marcos, então rapidinho pra gente poder finalizar. Tirando todos os clássicos do Batman, da DC, tá? Tirando todos os clássicos que a gente sabe que são filmes fodas pra caralhos. Da nova geração, o que você colocaria em primeiro lugar?
Tirando os clássicos, eu botaria a trilogia do Nolan em primeiro lugar. Por mais que aquele terceiro filme fosse uma porcaria, e é muito, muito ruim, ele ainda tá acima de todos os outros filmes da DC.
Então, por isso que eu não pus, porque da trilogia do Nolan, o único filme que presta é o primeiro.
O segundo eu acho muito bom também. Na verdade, eu botaria pela ordem o segundo, o primeiro e o terceiro.
Não, você acha mal o Coringa, confesso. Você gosta do Coringa?
Não, na verdade, assim, o Coringa, ele foi hors concours, mas se você parar pra pensar que ele deu um bom impulso pro Bruce Wayne ali naquele filme, ele, na verdade, arrancou do Christian Bale uma atuação como ele nunca tinha tido antes.
Inclusive, eu acho que o nome desse filme poderia ser Bruce Wayne, o filme, porque não tem Batman.
Sim, é verdade.
E é por isso que eu queria.
O Batman é um personagem super secundário. É.
Eu fui pro cinema para ver o Batman e não o Bruce Wayne, o filme. Então, é por isso que vai ficar Homem de Aço. Vai ficar Homem de Aço no topo, né, Magari? E segue a
vida. Desculpa. Vocês começaram a falar do filme do Nolan dormindo.
Meu amigo Dudu Costa, então a média foi 4, acredito eu.
Fomos de 4.
Jesus. Nós vamos ficar por aqui. Um grandíssimo abraço legoniano. E digam tchau e até a próxima.
Tchau.
Tchau.